Pesquisa Brasil. Entrevista.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar.
Nas próximas décadas, o Brasil estará ainda mais vulnerável a desastres naturais como enchentes, secas extremas e deslizamentos de terra. Essa projeção, que é o assunto da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de novembro, é resultado de duas simulações climáticas coordenadas pelo pesquisador José Marengo, que é chefe da Divisão de Produtos Integrados de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. O professor Marengo acaba de voltar da COP22, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que foi realizada em Marrakech, no Marrocos. Boa tarde, professor Marengo. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Professor, segundo essas projeções, que tipos de desastres naturais são mais preocupantes para as próximas décadas aqui no Brasil?
Desastres naturais que atualmente, digamos, são os mais preocupantes são aqueles que têm que ver com excesso de chuva, falta de chuva, que são as enxurradas, por exemplo, os deslizamentos de terra e as secas. Não, tem outros que são as inundações costeiras, mas aqueles três primeiros são aqueles que têm, digamos, maior número de fatalidades. Não? Todos os verãos e, portanto, passam a ser os que são mais monitorados e mais estudados aqui no Brasil.
E, professor, em que regiões do território nacional são mais vulneráveis a desastres como secas, inundações e deslizamentos?
Bom, se nós consideramos a definição de desastre natural, geralmente isso está associado a onde tem população. Então, há regiões que têm uma maior densidade de população, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, são aquelas que poderiam ser as mais impactadas por desastres no presente e que no futuro também poderiam acontecer. Não? Por exemplo, no caso do sudeste e sul, os maiores desastres têm que ver com deslizamento de terra e chuvas. E tanto no nordeste tem que ver também com enxurradas, inundações e também com secas. Não? Então, e considerando a vulnerabilidade do presente, e essas regiões poderiam também acrescentar as vulnerabilidades do futuro, porque a vulnerabilidade aqui a um desastre depende não somente da parte climática, ou seja, uma chuva intensa ou falta de chuva, mas depende também da exposição, da vulnerabilidade da população, que isso, digamos, não depende do clima, depende da população, do planejamento urbano. Então, essa mistura perigosa entre um extremo climático e uma ocupação irregular ou em áreas de risco, por exemplo, é o que pode levar essa equação a produzir mais consequências econômicas e de população no futuro, não? E essa é uma das coisas que justamente o experimento faz, não? Tenta de usar aquelas projeções dos modelos climáticos desenvolvidos pelo INPE e faz uma projeção de que poderia ser vulnerabilidade no futuro, não? E tanto no presente no futuro, desde o nordeste até o sul, essas áreas seriam as mais expostas aos desastres.
O tipo de desastre já é conhecido, quer dizer, essas regiões já são vulneráveis. Por que que essa vulnerabilidade tende a aumentar? O que que acontece para que esses desastres possam se tornar mais frequentes ou causem mais vítimas?
Bem, pelo lado climático, não? As projeções climáticas para o futuro, como consequência do aquecimento global, por exemplo, eles mostram que os extremos serão mais extremos. As áreas de sudeste e sul, por exemplo, podem ter chuvas mais intensas, concentradas em poucos dias no futuro. Algo que já está acontecendo agora em São Paulo, mas no futuro poderia piorar. E períodos secos e secas que poderiam acontecer mais frequentemente no norte do nordeste, no leste do nordeste. Mas além disso está também a ocupação, não? Porque, por exemplo, tem áreas, a região metropolitana de São Paulo, não? E você vê todos os verãos, tem áreas que ficam totalmente alagadas depois de chuvas intensas, não? E isso cria problemas à população, ao transporte, problemas de saúde, veículos que ficam totalmente atolados na água. Entonces, ese tipo de urbanización, o sea, ocupación de áreas de riesgo, ocupación de áreas de córregos próximas a los ríos o los córregos, son áreas que no deberían ser ocupadas, y porque son áreas vulnerables. Entonces, o a población puede ficar más exposta justamente por comenzar a cidade a crecer e a ocupar áreas de risco, áreas que não deveriam ser ocupadas, mas não tem onde mais crescer. Então, aí que vem, isso que aumenta a vulnerabilidade da população. Não? Em outros países, você pode ter áreas que podem enfrentar chuvas extremas no futuro, mas se o desenvolvimento da cidade é, em certa forma, adequado, o impacto de um desastre natural no futuro poderia ser bem menor. Mas no caso das cidades que crescem rapidamente, aumenta a população, aumenta a demanda por água, por exemplo, se a chuva não aumenta muito, mas o volume de água consumido aumenta porque a população aumenta, esse lado humano da equação poderia realmente aumentar a vulnerabilidade.
Nós estamos conversando com José Marengo, ele é chefe da Divisão de Produtos Integrados de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Professor, como é que foram feitas essas simulações? Tentando explicar para o nosso ouvinte numa linguagem leiga, o que, que são esses dois modelos climáticos globais que foram utilizados? O que, que eles são capazes de identificar?
Bom, primeiro podemos pensar o que, que é um modelo. Não? Na natureza nós temos processos que acontecem, chuva, evaporação, precipitação, vazões dos rios, presença de gelo, presença da vegetação. Então, todo esse comportamento da atmosfera, os cientistas tentam de traduzir isso em equações matemáticas. Ou seja, um modelo climático, nesse caso, é uma representação matemática da parte ambiental da natureza. E, obviamente, os países desenvolvidos possuem seus próprios modelos, não? E cada um desenvolve os mesmos processos, mas de formas matemáticas diferentes. Então, o INPE usou, nesse caso, dois modelos globais, um modelo desenvolvido pelo Centro Meteorológico Inglês e outro desenvolvido pelo Instituto Meteorológico do Japão. São modelos globais, não? E daí se usou um modelo regional, que tenta de pegar detalhes que o modelo global não faz, não? E que esse é um modelo regionaleta desenvolvido pelo INPE, não? Pelo CPTEC. E daí se usaram aqueles cenários do IPCC, não? Ou seja, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Um cenário que seria o pior de todos, ou seja, aumento da população, aumento da emissão de gases de efeito estufa, nada de desenvolvimento sustentável, não tem combustíveis naturais, todo é fósil. E outro cenário que seria um cenário mais bonzinho, não? População que se estabiliza, o uso de energias renováveis. Não? Então, o que os modelos apresentam são projeções, não? Que poderia ser uma projeção para um cenário pessimista e uma projeção para um cenário otimista. E como muitas vezes, para poder ter uma melhor representatividade, é bom usar vários modelos, então nós usamos dois modelos. Son un poco diferentes, representan los mismos procesos, presentan resultados similares.
Agora, tem algumas divergências, não é, professor? O que apareceu de diferente ali nos resultados dos dois modelos?
Em algumas áreas, por exemplo, no Nordeste e no Sul, os modelos convergem muito. Aumentam a precipitação, a redução em alguns casos, por exemplo, redução da precipitação no Nordeste, o aumento da presença de períodos secos. Essas são as convergências dos modelos. Em algumas regiões, como o Centro-Oeste, por exemplo, aí aparecem algumas divergências. Não? Isso é o que nós chamamos em modelagem climática incertezas. Então, se alguém perguntasse, por exemplo, que resultados seriam mais fortes, diríamos todos que têm que ver Norte, Sudeste e Nordeste e Sul. Se tivéssemos divergências, poderiam ser em algumas áreas, por exemplo, da região centro-oeste, que são regiões onde os modelos têm uma certa tendência a não capturar bem o clima. Não? Então, isso é o que se apresenta como divergências, é mais na parte matemática da representação dos processos dos modelos.
Não? Professor, para encerrar, em que medida essas simulações podem ajudar ou estão ajudando a elaborar políticas públicas para reduzir os danos dos desastres naturais. Qual vai ser o sentido prático delas?
Bom, justamente estes cenários foram produzidos para dar subsídios para a criação do Plano Nacional de Adaptação. O Plano Nacional de Adaptação considera todos esses análises de vulnerabilidade aos extremos que foram usados, que foram gerados por este processo, não? E também a comunicação nacional do Brasil. Ou seja, cada país tem que apresentar o que seria o estado da arte da parte ambiental à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, esse tipo de análises de vulnerabilidade, de modelagem e outros estudos foram apresentados para as Nações Unidas. Ou seja, digamos que já fizeram uma boa contribuição para esse documento oficial do Brasil, para a Convenção das Nações Unidas, Plano Nacional de Adaptação, e agora estão sendo usados em pesquisas em diferentes estados. Não? Em alguns casos, por exemplo, no Nordeste já se considera, visto o problema de seca que tem atualmente, então vai tomar algum tempo e você vai ver que estes resultados vão ser já publicados em revistas e também em relatórios internos para que possam ser de fácil entendimento para os tomadores de decisões.
Perfeito. Nós conversamos com José Marengo, ele é chefe da Divisão de Produtos Integrados de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é um órgão do governo federal. Para saber mais sobre o aumento do risco de desastres naturais no Brasil, leia a reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de novembro, que é assinada pelo Marcos Piveta, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor Marengo, muito obrigado pela sua entrevista, mais uma vez pela participação no nosso programa. Queria saber que música que escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, para fazer relevante o assunto de águas e chuva, eu escolhi Águas de Março.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é o mate da pereira,
é madeira de vento, é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oide,
horte,
aço,
só.
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, bade, badiza, zazaziza, azananhenha, anandede, bananede.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.